Senhores deputados, senhoras deputadas, muito bom dia. Vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje. Teremos às 11 horas a senhora Ministra da Justiça para a audição regimental. Por isso, temos de nos aplicar a cumprir esta extensa ordem de trabalhos. E começando pelo princípio, distribuição de iniciativas legislativas, temos dois projetos de resolução, um do CDS Partido Popular, que recomenda a reorganização da rede de gabinetes de atendimento às vítimas de violência doméstica da GNR e da PSP, e um projeto de resolução do PSD, que recomenda a avaliação e a revisão do regulamento das custas processuais. Sobre estes projetos de resolução, pergunto se pretendem que a apreciação se realize em comissão ou em plenário. Vamos apreciar em comissão ou em plenário o projeto de resolução do PSD e o do CDS? Em plenário. A senhora deputada Vânia Dias da Silva, se me puder prestar um pouco de atenção, agradecia. Em?
Bom dia, senhor Presidente, peço desculpa.
Bom dia.
Estava aqui a falar de outra coisa com o senhor deputado Pedro Delgado Alves e agora
eu dei-me conta.
Peço desculpa. É em plenário, senhor.
Em plenário.
Em plenário, por favor, senhor Presidente.
Muito obrigado, senhora deputada. Portanto, serão apreciadas em plenário ambos os projetos de resolução. E entramos então no ponto 2 da ordem de trabalhos. Tenho a indicação de que o senhor deputado Carlos Abreu Mourinho procederá à apresentação de parecer da senhora deputada Andreia Neto. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Estou, de facto, a apresentar um parecer que é da responsabilidade da senhora deputada Andreia Neto, que não pode estar neste momento em comissão. E o parecer é sobre a proposta de lei do Governo, número 52/13, segunda, que estabelece o regime da representação equilibrada entre homens, entre mulheres e homens nos órgãos de administração e de fiscalização das empresas do setor público empresarial e das empresas cotadas em Bolsa. Esta iniciativa do Governo enquadra-se num conjunto de medidas que vão mais ou menos neste sentido e que já vêm dos governos anteriores. O governo anterior tinha inclusivamente feito um conjunto de protocolos com empresas cotadas em Bolsa neste sentido, e do articulado da proposta de lei destacam-se as seguintes disposições. Quanto ao setor público empresarial, as proporções que esta proposta de lei prevê para pessoas de cada sexo designadas para cada órgão de administração e de fiscalização das empresas não pode ser inferior a 33,3% a partir de 1 de janeiro de 2018, ressalvando-se os mandatos que estão a decorrer. Ressalvando-se desta data, os mandatos estão em curso. Nas empresas cotadas em Bolsa, a proporção de pessoas de cada sexo para cada órgão de administração e fiscalização de cada empresa não pode ser inferior a 20% a partir de 1 de janeiro de 2018 e a 33% a partir da primeira Assembleia Geral após 1 de janeiro de 2020, novamente ressalvando-se a aplicação aos mandatos em curso. As sanções para o não cumprimento destas cotas são a nulidade do ato de designação para os órgãos de administração e fiscalização no setor público empresarial e a declaração pela CMVM do incumprimento e do caráter provisório do ato de designação no caso das empresas cotadas em Bolsa que têm 90 dias para, digamos assim, se adaptarem às disposições legais. Neste sentido, e passando à frente os considerandos que são extremamente relevantes, mas que não vale a pena agora aqui, digamos assim, referir e citar expressamente nesta breve apresentação do relatório, mas que, como é evidente, recomendo a todos os membros da Comissão, a todos os senhores deputados e a quem estiver interessado para ler, as conclusões são as seguintes. O Governo apresentou à Assembleia da República esta proposta de lei que estabelece o regime de representação equilibrada entre homens e mulheres nas empresas do setor público empresarial e nas empresas cotadas em Bolsa. A proposta, de acordo com a exposição de motivos, visa dar cumprimento ao estabelecido no programa de Governo, onde se encontra inscrito o objetivo da promoção e da participação em lugares de decisão de atividade política e económica, com o compromisso concreto de, passo a citar, promover o equilíbrio de género no patamar dos 33% nos cargos de direção para as empresas cotadas em Bolsa, empresas do setor público e administração direta e indireta do Estado e demais pessoas coletivas. Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que a referida proposta de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. O relator excusa-se de dar a sua opinião aqui nesta sede, o fará em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Sra. Deputada Elsa Paes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. É só agradecer a realização do relatório, que está ao objetivo de acordo com o previsto na proposta de lei do Governo, à Sra. Deputada Andréa Neto, e neste caso apresentado pelo Sr. Deputado Carlos Abreu Moreno.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. Presumo estarmos em condições de proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Com os nossos agradecimentos à Sra. Deputada Andréa Neto e ao Sr. Deputado Carlos Abreu Brim, que aqui apresentou o relatório. E entramos no ponto 3 da Ordem de Trabalhos, que contempla o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD relativamente aos projetos legislativos agendados no ponto 4 e cuja apreciação naturalmente condiciona a sequência da ordem de trabalhos. Sr. Deputado Carlos Amorim vai apresentar o requerimento. Ponto 3 da ordem de trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há efetivamente um requerimento do PSD e que tem a ver com, enfim, com a sensibilidade e a importância deste tema. E notamos que o Ministério Público está a levar algum tempo a apresentar o seu parecer. E presumo eu, da experiência que tenho, que isso se deve ao facto do Ministério Público entender que esta matéria necessita de uma reflexão mais ponderada e com mais tempo por parte dos seus magistrados. E, por isso, juntando a necessidade que nós temos dos esclarecimentos com aquilo que o Ministério Público nos pode trazer, que é importante dada a experiência que tem nesta área, entendemos pedir a presença da Sra. Procuradora-Geral da República ou de quem ela entender nesta comissão para fazermos uma audição. E era isto, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Fernando de Grão, muito obrigado. Eu queria esclarecer que não se trata propriamente da ausência de parecer. Trata-se de um parecer que, em vez de ser emitido pelo Conselho Superior do Ministério Público, é emitido ou elaborado pelo gabinete da Procuradora, informando-nos de que esse parecer foi circulado pelo Conselho Superior. E como há pronúncia sobre outras matérias da parte do Conselho e não sobre estas, não nos pareceu excessivo tomar como expressivo da vontade deste da Procuradoria-Geral e do seu Conselho Superior aquilo que nos foi enviado com a informação especificada que acabei de referir.
Sr. Presidente, muito obrigado pela sua explicação. Eu queria só acrescentar o seguinte. O meu receio é que o parecer da Procuradoria-Geral da República suscite novas questões. E podemos andar depois aqui numa troca epistolar com a Procuradoria-Geral da República que vos faz perder tempo e não nos traz o ganho da pessoalidade da audição. E daí este requerimento e que nós consideramos que seria importante uma audição nesta comissão da Procuradoria-Geral da República. É essa a razão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, sobre a questão do relacionamento institucional e, portanto, acho que estamos todos a convergir sobre isso. Precisamente, se estamos, o fundamento é para obviar a falta de uma demissão de um parecer. Sr. Presidente, acabo de partilhar connosco que tem sido, se bem percebi, o modo ordinário de relação de emissões, de emissão de pareceres por parte do Conselho Superior do Ministério Público. Portanto, se a questão for, atendendo à natureza da matéria, ser vantajoso a discussão, obviamente é sempre mais rica a colocação de questões e a resposta direta a questões que são colocadas. Ser mais vantajoso, tudo bem, é evidente, todos nós reconhecemos a imprescindibilidade da atuação do Ministério Público, em várias áreas, mas esta, obviamente, com importância acrescida. Mas assim já não, o fundamento já não seria para obviar a falta de emissão de parecer. Portanto, só se estamos a considerar que nos termos em que manifestamente ocorreram, consideramos que não há parecer, também terá que passar a ocorrer daqui para a frente, ou se reconhecemos que há parecer, mas que há vantagem para além da emissão de parecer, ouvimos. Era só uma questão de relacionamento institucional para depois não vir o Ministério Público dizer que em determinadas matérias aceitam este procedimento e noutras não. Portanto, era só mesmo uma clarificação, porque quanto à substância, digamos, concordo, nada a obstar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva também inscrita e eu ia prestar um esclarecimento que porventura devia ter começado por prestar, que é a missiva da Procuradoria-Geral assinada pela chefe de gabinete. Tenho a honra de meter os pareceres relativos aos projetos de lei tal, 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 o primeiro dos quais do Conselho Superior do Ministério Público e os demais do Gabinete de Sua Excelência, a Procuradora-Geral da República, que com os mesmos concordou, os quais foram circulados pelo Conselho Superior do Ministério Público. Isto são os termos do ofício que vem a acompanhar os quatro pareceres. Sr. Deputado, posso dar a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva? Não tinha feito menção de intervir?
Obrigada, Sr. Presidente, mas o Sr. Deputado Fernando de Grau pretendia prestar um esclarecimento. Não tinha nenhum problema em que eu fizesse antes de mim, mas só dizer muito rapidamente que da parte do CDS, apesar de percebermos a questão metodológica e formal e de realmente termos dado conta de que a PGR se pronunciava com o conhecimento, se quisermos, do Conselho Superior da Magistratura e que tinha sido circulado, a verdade é que esta é uma matéria demasiadamente importante e, portanto, entendemos que não prejudica, pelo contrário, beneficia muito este processo legislativo à audição do Conselho Superior do Ministério Público e que é quem, de resto, tem, enfim, a condução maioritária deste género de processo. E, portanto, era importante, de facto, ouvirmos designadamente por causa da questão de fundo e não por causa da questão formal e, portanto, da parte do CDS, achamos muitíssimo pertinente o requerimento feito pelo PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Penso que não carece de mais esclarecimentos. Muito obrigado. Vamos então passar à votação do... Como? Vamos votar o requerimento. Quem vota contra? Perdão.
Tem toda a razão ao colocar a questão. Portanto, a questão que colocava é se, uma vez que nos pressupostos está a falta de emissão de parecer, se clarificamos que há parecer, portanto, esta pequena desconformidade formal nos fundamentos. E fizemos audição porque achamos que é vantajoso a presença, ou se achamos que este modus operandi não é consentâneo. Esta é a clarificação institucional no relacionamento. É só...
Partilhá-la, por favor, que é a seguinte. Um parecer da Procuradoria-Geral da República não pode substituir um conselho, um parecer da Procuradoria-Geral da República e vice-versa. A legitimidade é completamente diferente. A legitimidade do Conselho Superior do Ministério Público é a legitimidade que advém dos membros, designadamente os indicados pela Assembleia da República. A Procuradoria-Geral da República tem a legitimidade da nomeação. Por isso, um não substitui o outro. E não tem havido, por parte...
O Fernando Magrão saberá melhor do que eu, com certeza, se é ou não prática corrente, no passado, que não é. Portanto, então...
Por isso é que eu estava a ter o microfone desligado.
Sim. Bom, o que me parece, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão e Sr. Deputado Fernando Negrão, o que me parece é que, do ponto de vista lógico e do relacionamento institucional, há aqui qualquer coisa que não bate muito certo enquanto fundamento para pedir esta audição, na medida em que... Quem se pronunciou foi a Procuradora. O que poderá estar aqui omisso é o pronunciamento do Conselho. E quem virá cá, em representação do Conselho, será a Procuradora e não o Conselho no seu conjunto. Portanto, do ponto de vista lógico, formal e do ponto de vista institucional, há aqui realmente uma ambiguidade que eu não sei se o requerente pretende corrigir ou melhor explicitar. Ou não.
Senhor Presidente, eu gostava mesmo é que viesse a Sra. Procuradora-Geral da República acompanhada por quem ela entende desse, não é? Mas o que é um facto é que o parecer foi mandado circular pelo Conselho Superior da Magistratura, mas não diz qual é a posição do Conselho Superior do Ministério Público. Não diz qual é a posição do Conselho Superior do Ministério Público. Circulou pelos membros do Conselho Superior do Ministério Público.
Também só nos diz que apenas que a Procuradora com os mesmos concordou, não é? A Procuradora.
Diz mesmo, é só a Procuradora.
Sim. E os demais gabinetes? Que com os mesmos concordou. Pode haver aqui uma gralha, mas de facto o que está aqui é que com os mesmos concordou. Não, isto é o que diz a chefe de gabinete da Sra. Procuradora. O que escreve.
Se tivesse esta frase assim, com os mesmos concordou, sabíamos que era um consenso.
Exato.
Eu acho que é mal escrito.
Portanto, se o pronome relativo que se refere à Procuradora ou ao Conselho, uma vez que é neutro do ponto de vista do género, não nos dá nenhuma indicação. Vamos então votar o requerimento. Há alguma alteração ao teor do requerimento apresentado, Sr. Deputado Fernando Negrão?
Sr. Presidente, fica a fundamentação de que é importante a presença da Sra. Procuradora-Geral da República, enquanto titular da Procuradoria-Geral da República ou do Conselho Superior do Ministério Público, vindo acompanhada por quem entender, para esclarecimentos nesta matéria que nós reputamos da maior complexidade.
E por isso cai a referência ao parecer. Bom, creio que já dedicamos tempo mais que suficiente a este pormenor. Vou então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com todas as considerações que tiveram lugar neste riquíssimo debate. Vamos então passar ao ponto 4. Perdão, ao ponto 5 da ordem de trabalhos, uma vez que o ponto 4 fica prejudicado. E vamos então entrar na apreciação na generalidade das iniciativas legislativas do Bloco de Esquerda, do CDS-PP e do PS, que baixaram esta comissão sem votação. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Apenas para solicitar o adiamento, que aliás vem hoje amplamente noticiado, há uma solicitação do Conselho Superior da Magistratura para, relativamente a esta alteração, se proceder também a um ajustamento que já decorreu na legislativa da adequação da nova organização judiciária, portanto, penso que é totalmente razoável fazer incluir, e, portanto, que não está em nenhum destes projetos, mas, portanto, pede-me o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para dar nota deste fundamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Eu queria observar que o adiamento não se deve realizar para data distante desta, não é? Portanto, penso que na próxima semana estaremos em condições de...
Não posso comprometer, na medida em que não soube eu que estou com a organização, portanto, não sei se a especialidade é de fazer uma coisa que não se
sabe. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia aos restantes. Senhoras e senhores deputados, apenas para referir três coisas. A primeira é, muito honestamente, percebo de alguma forma o próprio embaraço, Sr. Presidente, quando diz que o adiamento disto para a próxima semana torna isto urgente, porque a cada dia que passa fica mais evidente a falta de sentido da alteração desta lei num ano eleitoral, a mês de eleições, conforme o PSD está farto de avisar. Permita começar o princípio.
Está bem, mas
o fundamento é preciso para fazer.
Mas ele está a falar destes três
problemas. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Voltando ao tema, a alteração desta lei em si mesma, num impulso que não começou agora, começou há algum tempo, e que já se previa que ia arrastar para as eleições, é o que se está a verificar. A questão que se coloca agora, ou é colocada agora, do ponto de vista da necessidade de alteração da lei cirurgicamente por causa da realização das eleições em relação a um aspecto técnico e ligado à magistratura, faz sentido e estamos disponíveis para ela. Em relação a outra, continuamos a dizer, e a cada dia, por maioria de razão, que ele não faz o mesmo sentido. E, portanto, feito este ponto de princípio, dizer que não temos nada a opor em discutir a questão da alteração que nos é proposta e que, aliás, hoje foi dada a conhecer e já cá estava há algum tempo. Em terceiro lugar, Sr. Presidente, também íamos fazer a sugestão, nós estamos a guardar ainda pelo menos dois pareceres, parece-nos, se podia, através de Vossa Excelência, insistir no envio destes pareceres, que são pareceres também eles importantes à boa apreciação desta matéria. Muito obrigado.
Sr. Deputado. Sim. Foram feitas diligências no sentido de pressionar. É. Têm sido feitas insistências, Sr. Deputado, que serão reiteradas, tal como recomenda e muito justamente. Não sei se houve mais algum pedido de palavra. Não? Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, é só para lembrar que estes projetos baixaram sem votação, não é? Baixaram sem votação. E, portanto, creio que importa saber se da parte dos proponentes há alguma alteração, caso contrário, a votação incidirá na generalidade. Não é? Era só para deixar este ponto, para lembrar esta questão. Não estamos a entrar numa discussão na especialidade para a qual não estamos habilitados, a menos que houvesse a possibilidade de haver algum texto de substituição. E, portanto, aí os proponentes terão que clarificar o que é que pretende. Caso contrário, a votação, isto voltará para a plenária para ser votado na generalidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer-lhe, só para explicitar que, de facto, é essa a ideia é encontrarmos um texto de substituição comum e, portanto, pedimos em princípio, uma semana chegar-nos-á para o efeito, mas estamos à procura desse consenso e por isso é que se pediu o adiamento. É só. Muito obrigada.
Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, Sr. Deputado Jorge Lacão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, não me vou pronunciar sobre o destino e o procedimento relativamente à questão central que aqui tem ocupado à volta das iniciativas legislativas em causa, mas há, na iniciativa legislativa apresentada pelo PS, uma outra norma constante do diploma, que é uma norma que visa revogar um artigo da Lei Orgânica 3 de 2006, que é a chamada Lei da Paridade. E essa revogação terá como consequência que a exceção existente na Lei da Paridade, quanto à aplicação da dita regra da paridade, que é a chamada regra do terço, em relação a um conjunto de autarquias, que quando a lei foi aprovada pela primeira vez em 2006, porque era inovadora à época, ficaram excepcionadas. E recordo que as autarquias em causa são municípios com eleitores abaixo de 7.500 eleitores e nas freguesias de 750. A dita lei da paridade previa ser revista ao fim de 5 anos. E suscetível, portanto, de atualizações face à experiência 5 anos envolvidos. A verdade é que não passaram 5, passaram 10. No meu entendimento, e portanto no entendimento dos proponentes do lado do PS, consideramos que 10 anos envolvidos, a sociedade já está preparada para poder aplicar universalmente a regra constante da lei da paridade, sem exceções. E, portanto, o que eu queria aqui apelar é que todos os diplomas avançam com celeridade, encontrando um consenso à volta deles, ou se tal não vier a ocorrer relativamente à matéria que estava aqui a ocupar a Comissão. Que haja consciência de que este ponto pode ser desentranhado e avançar só por si, porque também é urgente em ano eleitoral que esta questão fique clarificada o mais rapidamente possível.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Não registo novos pedidos de intervenção e fica então adiado a apreciação na generalidade das iniciativas legislativas relativas aos órgãos das autarquias locais e respectivas eleições para a próxima quarta-feira. Entrando no ponto 6, apreciação e votação de relatórios sobre iniciativas europeias, começaríamos então sobre o relatório acerca de uma comunicação do Parlamento, da Comissão ao Parlamento e ao Conselho, relativamente à Agenda Europeia para a Segurança, Combate ao Terrorismo e Criação de uma Unidade de Segurança Genuína e Eficaz. Senhor Deputado Fernando de Grão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu gostava de fazer isto de uma forma rápida e sucinta, mas a matéria é demasiado importante para demasiada síntese. Este é um relatório 2015, proposto pela União Europeia, relativo a uma Agenda Europeia para a Segurança. Entretanto, ocorreram atentados terroristas em Bruxelas, Nice, Berlim e Paris. E na sequência desses atentados, temos a apreciação desta comunicação que vem fazer o ponto da situação. E o ponto da situação reporta-se, em primeiro lugar, às ameaças colocadas pelos combatentes terroristas estrangeiros que regressam à Europa. Segundo lugar, prevenir e combater a radicalização. Terceiro ponto, sancionar os terroristas e os seus apoiantes. Melhorar o intercâmbio de informação, onde há um enfoque muito significativo. Cortar o acesso dos terroristas às armas e explosivos. Cortar o acesso dos terroristas às fontes de financiamento. Proteger os cidadãos e as infraestruturas críticas, onde também há aqui propostas muito interessantes. E, por último, a dimensão externa, no sentido de que a União Europeia deve aprofundar os seus esforços de junção com os esforços feitos pelos países da Baía do Mediterrâneo, por exemplo. e ter uma maior intervenção nos fóruns multilaterais, como o Fórum Mundial da Luta contra o Terrorismo das Nações Unidas, o G7 ou o Grupo de Ação Financeira. Portanto, no fundo, é isto que esta nota nos traz de novo. Decidi tomar partido no sentido de emitir opinião neste parecer e fazê-lo por uma razão essencial e que tem a ver com razões internas e tem a ver com o facto de várias avaliações de há uns anos para cá serem feitas ao nosso sistema de segurança interna e serem todas elas de caráter negativo. E exemplificando com um facto, por exemplo, as autoridades francesas têm vestígios de ADN e uma chapa de matrícula de um determinado indivíduo e precisam de uma identificação urgente de quem é este indivíduo. E esta identificação é mesmo urgente. Pode estar ou não com bombas debaixo do seu casaco no meio de um aglomerado de pessoas em Paris. E sabem que esse indivíduo é de nacionalidade portuguesa, sendo ou não nascido em Portugal. A quem se devem dirigir? E é esta a grande dificuldade no que diz respeito às estruturas de segurança em Portugal. As autoridades francesas têm esta dificuldade, assim como têm todas as autoridades, todos os países da União Europeia. Não só no que diz respeito a Portugal. Isto põe-se também relativamente a outros países, embora na maioria dos países da União Europeia neste momento já existam pontos de contactos únicos e as decisões prume estão todas elas já centralizadas para poder dar uma resposta imediata. Ou seja, as autoridades francesas o que querem, neste caso em concreto, é que se carregue num botão e imediatamente essa informação surja pelas autoridades portuguesas e seja comunicado às autoridades francesas que a pediram. E, portanto, a opinião vai no sentido de realçar a importância da segurança, o sentido de que as ameaças são cada vez mais transfronteiriças, a abordagem europeia deve ser cada vez mais uma abordagem comum, a cooperação conjunta entre os Estados-membros é fundamental e o respeito pelos direitos, liberdades e garantias deve ser uma regra inamovível e da maior importância. Nesta própria nota que estamos a apreciar, há uma crítica no sentido de que as decisões das instituições europeias são excessivamente burocratizadas. E isto tem efeitos na eficácia das medidas que querem implementar. E dão como exemplo o facto de ainda não ter sido aprovada a diretiva do terrorismo. Depois, referem ainda a existência de lacunas operacionais e de lacunas na área da informação. E, efetivamente, com lacunas nestas duas áreas, é impossível fazer-se um combate eficaz ao terrorismo. Mas não é só ao terrorismo. É ao terrorismo, à criminalidade organizada e à cibercriminalidade. Portanto, não só este programa, como esta nota, têm preocupação com o terrorismo, mas também com a criminalidade organizada e com a cibercriminalidade. E esse é um dever dos Estados-membros. E esse dever, em termos operacionais, consubstancia-se em três prioridades, que são elas: melhorar a troca e a partilha de informações, reforçar a cooperação internacional e investir na formação e na inovação. Estas devem ser e são as três grandes prioridades. Por exemplo, nas avaliações negativas que são feitas, dirige-se diretamente à questão prume e à questão do ponto de contacto único. E dar aqui também como exemplo só a importância da interoperabilidade das informações. Por exemplo, é preciso articular as informações do NSI Schengen, que é Schengen Information System, o sistema I-24/7, que é Interpol 24/7 dias, o sistema EIS, European Information System, e Europol. Como articular e adequar a informação de todas estas estruturas? Este é, portanto, também um problema da própria União Europeia. Mas o que é um facto, e era isto que eu queria realçar, é que as avaliações têm dito que Portugal ainda não está organizado no sentido da criação de uma estrutura de gestão clara relativamente às respostas que possam ser pedidas na área de segurança a Portugal. E isso tem a ver com as questões prume, que são ADN, impressões digitais e matrículas. O que se exige é que estes três tipos de informação estejam efetivamente centralizados numa estrutura para poderem dar uma informação imediata a quem delas pede. Depois temos o ponto de contacto único, onde todas as forças de segurança devem estar representadas e dar igualmente respostas céleres e adequadas aos pedidos formulados pelos países membros da União Europeia, no sentido de existir uma segurança efetivamente comum do espaço europeu. Porque, e eu aqui faço agora uma consideração mais de caráter subjetivo, o terrorismo que pretende não é o país atacar o país A ou o país B. O terrorismo, neste momento, o que pretende, e sempre foi essa a ideia do terrorismo, naturalmente, é dar por fim de um dado modelo de sociedade. E esse modelo de sociedade, neste momento, é o nosso, e é o modelo de sociedade mais tolerante e mais aberto, designadamente àqueles que não são europeus. E é esse modelo de sociedade que o terrorismo pretende ver abolido. E por isso só uma ação conjunta de todos os países da União Europeia poderá fazer frente a esse terrorismo, a essas formas de criminalidade e, não direi anulá-las, pelo menos fazer com que não sejam vencedoras neste combate. Terminando, direi que devemos acompanhar regularmente os relatórios de progresso a publicar mensalmente pela Comissão Europeia e ainda que o presente relatório está em condições para ser distribuído à Comissão dos Assuntos Europeus. Sr. Presidente, agora só questões de caráter formal e que têm a ver com, na parte da opinião do relator, página 8, onde consta no novo modelo de sociedade, não é no novo, é no nosso. Isto é no segundo parágrafo. Pois é. É. Mas há quem queira pôr aqui um novo, mas não vão conseguir certeza absoluta. São os terroristas. São os terroristas. É. Depois, no último parágrafo, embora a responsabilidade pela segurança incumba principalmente aos Estados-membros, retirar o seguinte: as ameaças transnacionais como o terrorismo não podem ser eficazmente combatidas se não for através de uma abordagem europeia comum. Retirar, uma vez que já atrás se falou nisto. Isto tem a ver com as pastas informáticas que depois se vão repetindo umas às outras. E depois ligar ao, embora a responsabilidade pela segurança incumba principalmente aos Estados-membros, o nível de segurança coletivo que os cidadãos procuram e esperam só poderão ser alcançados e por aí adiante. E na parte final da opinião, o último parágrafo, o esforço de articulação interna tem, e acrescentar, por isso e insistindo, depois continuar. São estas três falhas que eu queria deixar aqui para serem corrigidas. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Sr. Presidente, só para cumprimentar o Sr. Relator pela proficiência do seu relatório. Quanto às motivações do terrorismo, nós sabemos que são motivações plurimas e plurais, portanto, mas há algo que nós devemos ter presente e é bom enfatizá-lo a cada momento em que refletimos sobre estas matérias, que se há algo que pode servir de exemplo de criminalidade líquida é precisamente o terrorismo, ou seja, o desconhecimento de fronteiras e a consciência por parte dos vários países europeus que quaisquer assimetrias legislativas e operacionais no seio da União são elas próprias fragilidades do sistema e, portanto, a necessidade de dar uma resposta de cariz europeu e, sobretudo, de harmonizar a resposta que, ao nível operacional e ao nível do próprio enquadramento normativo, é dado nos vários Estados-membros, é ela própria um elemento imprescindível para podermos estar tão preparados quanto podemos estar, sendo certo que queremos defender um modelo de sociedade que não é novo, mas que é o nosso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Vou então colocar o parecer do Sr. Deputado Fernando de Grão à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos ao Sr. Deputado Fernando de Grão pelo trabalho realizado. E dava agora a palavra à Sra. Deputada Vária Dias da Silva para apresentar o seu parecer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma sintética, até porque dado o atentado da hora, dizer que se trata de uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu do Conselho que altera o Regulamento 539/2001, que basicamente fixa a lista de países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos dessa obrigação. No caso em apreço, trata-se basicamente de tirar desta obrigação o Kosovo, tendo sido cumpridos alguns requisitos. De facto, a Comissão Europeia comprometeu-se a propor um regime de isenção de vistos para as pessoas do Kosovo para estadas de curta duração na União Europeia, assim que o país tivesse cumprido todos os requisitos e aplicado outras medidas que são basicamente compostas por duas secções. De um lado, respeitantes à readmissão e à integração, e do outro, respeitantes a, quer à segurança dos documentos, quer à gestão das fronteiras, linhas de separação e da migração, quer respeitantes à segurança e à ordem pública e, finalmente, aos direitos fundamentais relacionados com a livre circulação. A instrução deste processo pela Comissão compreendeu a apresentação de relatórios periódicos ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a sua avaliação de cumprimento dos requisitos enunciados e, em dezembro de 2015, a Comissão, portanto há mais de um ano, formulou 8 recomendações correspondentes a vários requisitos sobre este roteiro dos vistos, em que incluía 4 prioridades fundamentais. A Comissão observou, de resto, que o Kosovo tinha dado passos importantes no sentido de cumprir o requisito da ratificação do acordo de limitação das fronteiras e da linha de separação com Montenegro e preenchido um número suficiente de elementos para criar as bases em matéria de luta contra a criminalidade organizada e a corrupção. Por isso mesmo, e no pressuposto de que, no dia da adoção da presente proposta pelo Parlamento e pelo Conselho, o Kosovo tenha ratificado o acordo de limitação das fronteiras de separação com o Montenegro, a Comissão confirmou que o Kosovo cumpriu os requisitos previstos no seu roteiro para a liberalização, desde que, como digo e repito, o Kosovo tenha ratificado o tal acordo de limitação de fronteiras com o Montenegro. Assim sendo, a Comissão decidiu apresentar uma proposta legislativa ao Parlamento Europeu e ao Conselho, com vista a alterar o dito Regulamento 539, transferindo o Kosovo do anexo 1 para o anexo 2 e, portanto, assim lhes permitindo livre circulação na União Europeia, sendo de resto oportuno referir que esta alteração apenas abrange os nacionais do Kosovo que sejam titulares de passaportes biométricos emitidos em conformidade com as normas da Organização da Aviação Civil Internacional. O princípio da subsidiariedade, que exige que a União Europeia não tome medidas em domínios de competência partilhada, a menos que os objetivos de ação considerada não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-membros e ser melhor alcançados ao nível da União. De resto, o artigo 67 habilita a União a desenvolver uma política que visa assegurar a ausência de quaisquer controlos de pessoas, independentemente da sua nacionalidade e, portanto, não sendo possível tal objetivo ser alcançado apenas pelos Estados-membros agindo individualmente, está cumprido o princípio em causa. Quanto ao princípio da proporcionalidade, que estabelece o conteúdo e a forma da ação da União, que não devem exceder o necessário para alcançar os objetivos do Tratado, também somos da opinião que não estão disponíveis outras opções e, portanto, a proposta respeita o princípio da proporcionalidade. De onde, face ao exposto, somos de parecer que esta proposta respeita aos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, pelo que o presente relatório deverá ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus. E é só.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, peço a palavra para dizer o seguinte. Nós vamos votar contra este relatório, sem desprimor para o trabalho da Sra. Deputada, porque este relatório considera que esta proposta respeita vários princípios E nós entendemos que, esta proposta não respeita a princípio nenhum, nem o da decência. Porque esta posição da União Europeia relativamente ao Kosovo é um exemplo flagrante da hipocrisia nas relações internacionais. Todos sabemos que o Kosovo é uma ficção. O Kosovo, enquanto Estado independente, é uma ficção inventada pelos Estados Unidos e por parte da União Europeia, designadamente pela Alemanha, com todas as reservas que são conhecidas da parte de vários Estados-membros da União Europeia, desde logo aqui a nossa vizinha Espanha, por razões que todos podemos compreender. E criou-se a ficção de que o Kosovo era um Estado e que era um Estado decente. E a União Europeia fecha os olhos àquilo que é a realidade do Kosovo. Ou seja, que é um Estado, um Estado de ficção alimentado para a criminalidade organizada. Mas como isso interessa aos interesses geoestratégicos da Alemanha, a União Europeia confronta-nos com uma situação paradoxal. Ou seja, temos aqui um regulamento para isentar de vistos os cidadãos do Kosovo, quando, por exemplo, todos os países da África Lusófona não estão isentos de visto. E Portugal não pode aceitar isto. Quando, inclusivamente, os cidadãos sérvios não estão isentos de visto, um país que supostamente estará em negociações para aderir à União Europeia, e o Kosovo terá uma posição mais favorável do ponto de vista da isenção de vistos relativamente à União Europeia. E, portanto, esta proposta de regulamento que aqui vem não respeita o mínimo princípio de decência nas relações internacionais. O relatório passa por cima disso tudo e, portanto, nós não o podemos votar.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Não registro outros pedidos de uso da palavra, pelo que vou colocar o parecer apresentado pela Sra. Deputada Vânia Dias da Silva à votação. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o parecer está aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS, com a abstenção a título individual da Sra. Deputada Isabel Moreira e a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto contra do PCP. Vamos então passar aos relatórios finais de petições. Ponto que continua em branco, pelo que seguimos para o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. E eu convidava o seu primeiro subscritor, o seu segundo subscritor, o Sr. Deputado Tom Pereira, ou a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, a apresentar o requerimento.
Obrigada. Aqui o Sr. Deputado Telmo Correia tem que sair já a seguir para a Conferência de Líderes e, portanto, serei eu a apresentar. Basicamente, e mais uma vez sinteticamente, tentando ser sintética, porque estamos realmente em cima da hora, agora, cada vez mais, dizer que apenas como é público e decorre em praça pública grande discussão sobre os custos do acesso à justiça e que de resto, em que de resto há unanimidade e consensualidade na questão da dificuldade de hoje em dia de aceder à justiça por causa dos custos da mesma, nós entendo o CDS, que a Assembleia da República não pode aliar-se deste debate. Não obstante o facto de estar constituído um grupo de trabalho no âmbito do Ministério da Justiça, a verdade é que também não sabemos bem, teremos oportunidade provavelmente de perceber a seguir, mas não sabemos bem em que ponto está esse grupo de trabalho e, portanto, entendemos que era pertinente ouvir todos os operadores judiciários sobre esta matéria, sobre uma futura revisão, quer do regime do acesso ao direito, quer do regulamento das custas processuais, para entendermos isso mesmo, que não só este debate é fundamental e é essencial para os cidadãos e que por isso mesmo a Assembleia da República não deve estar aliado dele, e porque de facto é um debate que começa a ser premente fazer-se. De resto, dizer que esta audição deve ser uma audição parlamentar conjunta e pública, à semelhança do que foi feito com os suicídios nas forças de segurança, por exemplo, para que não nos tome muito tempo uma audição individualizada, até porque seria mais complicado, quer para os operadores judiciários, quer para nós, em data que a Comissão considera oportuno, e dizer, a terminar, Sr. Presidente, que obviamente o CDS está disponível para que sejam convidados, e sugestões, obviamente, que sejam convidados mais operadores judiciários que a Comissão entenda pertinente ou que os grupos parlamentares entendam dever também estar presentes, e não teremos nada a opor a alguma sugestão que obviamente queiram dar nesta matéria, até porque entendemos que realmente tenta envolvermos todos nesta discussão e não deixar a Assembleia da República e todos os partidos fora dela. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado Filipe Pedro Brandão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para informar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista usará nos termos regimentais o adiamento desta votação. E penso que a discussão, como a Sra. Deputada referiu, está agendado para amanhã a discussão de um conjunto de projetos de resolução latinas à matéria, portanto, também em função das várias vias que também são aventadas e à luz do resultado dessa discussão, voltaremos a fazer a apreciação na reunião imediatamente subsequente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Dei a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD entende que esta matéria é uma matéria muito importante em termos de justiça. Todos nós sabemos que uma das principais queixas no acesso à justiça por parte dos cidadãos é o elevado custo das custas judiciais e, portanto, o PSD pretende realmente fazer uma reflexão sobre esta matéria e entendemos e consideramos que aqui o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP reúne as nossas condições, não é? Para haver esta reflexão mais alargada e, portanto, entendemos que devem ser ouvidas as entidades que estão identificadas no requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar, independentemente da discussão que vai ser feita amanhã, que relembro, a discussão que vai ser feita amanhã é no âmbito de projetos de resolução, ou seja, de meras recomendações ao Governo da República, que eu acho que não tem nada que ver com a discussão séria e iniciar a casa fundamental da democracia, que é o Parlamento e que é a Assembleia da República, iniciar o seu papel nesta matéria, que realmente é fundamental começarmos a refletir sobre que custas judiciais pretendemos e qual é que é o modelo de acesso ao direito e à justiça que pretendemos daqui para a frente e, portanto, para o Grupo Parlamentar do PSD é preciso iniciar nesta casa essa reflexão e nada que conflitua com a discussão que vamos fazer amanhã, que é apenas no âmbito de meras recomendações ao Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sara Madruga da Costa. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu para já, pelo lugar, não posso deixar de enaltecer o facto de se ter descoberto que finalmente as custas judiciais são uma exorbitância. E, portanto, isso hoje é uma unanimidade, ainda bem, e isto é de saudar. Agora, eu creio que as audições propostas fazem sentido, mas que é prematuro hoje uma decisão sobre isso. Porquê? Porque nós temos amanhã em discussão não apenas projetos de resolução, mas também três projetos de lei, não é? E, exatamente. E, portanto, em função das decisões que forem tomadas pelo plenário, haverá que dar sequência nesta comissão, num sentido ou noutro, não é? E, portanto, eu creio que fará sentido haver uma decisão acerca de audições, no sentido que é aqui proposto, mas quer-me parecer que seria mais lógico poder tomar uma decisão concreta depois de sabermos o que é que o plenário vai decidir sobre as iniciativas relativas que são discutidas amanhã. E, portanto, como o PS já pediu o adiamento, esta minha sugestão até ficará prejudicada, mas a sugestão que eu iria fazer era que fosse sugerida uma decisão. Mas, portanto, já esse requerimento já está feito e, portanto, nós concordamos com essa posição.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer apenas que percebo o argumento formal utilizado pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão e que agora de resto também foi secundado pelo Sr. Deputado António Filipe, mas a questão verdadeiramente aqui é de envolvermos a Assembleia da República na discussão e o que se vai fazer amanhã no plenário não é isso. E, portanto, nos projetos de lei. E, portanto, nós entendíamos que isto podia ser já decidido. Mas não vamos aqui eternizar a discussão, nem obstacularizar nenhum pedido de adiamento, que, de resto, podia fazê-lo sem que nós nos pudéssemos opor a ele mesmo. E, portanto, não vamos eternizar a discussão e vamos fazê-lo, falaremos na próxima semana. Com a consciência, porém, e isto é importante ficar bem assente, de que deixar matéria tão importante apenas relegada ao Governo e retirar daqui à Assembleia da República é para nós um erro crasso e que não deve acontecer. E por isso mesmo entendemos que essa matéria deve ser tratada aqui também na Assembleia da República e reiteraremos esta nossa opinião na altura própria e esperando que para a semana esta discussão possa já ser feita definitivamente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é muito rápido por isto. Nós, nos termos em que a Assembleia tem dado a funcionar, em que discutimos numa semana iniciativas que entraram na sexta-feira, fazem com que muitas vezes nem todos tenhamos tempo para ler as iniciativas que temos para discussão. E, efetivamente, o que consta, o que será discutido amanhã por parte do PCP é um projeto de lei precisamente para a criação de uma unidade de missão junto à Assembleia da República para a revisão do regime das custas judiciais e, portanto, o total envolvimento da Assembleia da República. Ora bem, se este projeto for aprovado na generalidade, certamente que antes da sua aprovação na especialidade terá que haver um conjunto de audições sobre esta matéria. E, portanto, por isso é que eu disse que fazia sentido que houvesse uma decisão sobre esta matéria depois de sabermos o que é que o plenário vai decidir sobre as iniciativas relativas que vamos apresentar amanhã. Era só para deixar esta nota.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Pergunto, a senhora Deputada Sara Madruga da Costa, faça favor.
Sim, era só para referir que, como também já fui aqui patente, não tinha tido a oportunidade de atualizar-me em relação ao que constava da ordem de trabalhos e para dizer que realmente já verifiquei que existem, para além de resoluções, propostas de lei e nesse sentido, e tendo em conta aqui a posição do autor da iniciativa, daqui do requerimento que faremos naturalmente o que o autor da iniciativa pretender fazer em relação ao adiamento ou não desta iniciativa.
A iniciativa está adiada para a próxima semana. Passamos então ao ponto 8, perdão, ao ponto 9. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, não temos pareceres da submissão de ética. Nos outros assuntos havia qualquer coisa, não havia? Queria apenas dar nota, antes de encerrarmos os trabalhos para a audição da Sra. Ministra da Justiça, que a visita ao Conselho Superior da Magistratura, prevista para 14 de março, às 15 horas, aguarda as manifestações de interesse das senhoras e senhores deputados para a constituição da comitiva. Agora vêm eles cá duas vezes consecutivas. Vamos solicitar que conduzam a Sra. Ministra da Justiça a esta sala.